Centro de Estudos da Metrópole lança livro sobre as trajetórias da desigualdade no Brasil nos últimos 50 anos.
Estudo mostra que dobras e espessura do cérebro não estão associadas ao número de neurônios.
Pesquisadores desenvolvem implantes faciais de liga de titânio.
Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.
A partir de um fóssil encontrado no norte da Venezuela, paleontólogos do Brasil e do país vizinho descreveram uma nova espécie de tartaruga, batizada de Bairdemis thalassica. Essa espécie, que está extinta, teria vivido cerca de 12 milhões de anos atrás e faria parte de uma linhagem marinha de quelônios do grupo Podocnemididae.
A maioria das espécies dessa família já desapareceu do planeta. Restam apenas uma espécie em Madagascar, na África, e sete no norte da América do Sul, todas, porém, de água doce.
A espécie encontrada na Venezuela fornece evidências de que teria existido uma linhagem desse quelônio adaptada ao ambiente marinho. Em artigo publicado na revista PeerJ, o paleontólogo Max Langer, da USP, em Ribeirão Preto, apresenta duas indicações de que a nova espécie era de água salgada. Em primeiro lugar, a caverna El Miedo, onde o fóssil foi encontrado, também continha fósseis de peixes, cetáceos e aves marinhas, reforçando a ideia de que as águas do Caribe chegavam ali. Em segundo lugar, a morfologia do fóssil fornece pistas sobre hábitos oceânicos, como adaptação para comer presas com carapaças duras.
De acordo com os pesquisadores da USP, é possível que o desaparecimento desse tipo de tartaruga no ambiente oceânico tenha relação com o surgimento e diversificação de outros quelônios adaptados à vida marinha. Para saber mais, leia a reportagem de Marcos Piveta na revista Pesquisa FAPESP ou no site revistapesquisa.fapesp.br. Seguimos com Maria Bethânia e uma passagem de Marinheiro Só.
Eu não sou daqui, eu não tenho amor, sou da Bahia, de São Salvador. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, sou da Bahia, de São Salvador. Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Lá vem, como ele vem, faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Vem do mar azul o marinheiro, vem tranquilo, ritmado, inteiro, perfeito como um deus, alheio às ruas.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
Com base nos dados de censos demográficos produzidos pelo IBGE, pesquisadores analisaram as transformações das desigualdades no Brasil nos últimos 50 anos. Para falar sobre esse estudo, nós estamos na linha com Marta Hetsch, professora da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Marta Hetsch é organizadora do livro Trajetórias das Desigualdades, Como o Brasil Mudou nos Últimos 50 Anos, lançado recentemente pela editora Unesp. Olá, professora, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Bom dia.
Professora, para começar, quais foram os parâmetros das desigualdades analisados nesse livro?
Tradicionalmente, os estudos sobre desigualdades se concentram na dimensão renda. Há uma razão teórica para isso, a renda realmente uma das dimensões mais relevantes das desigualdades, na medida em que ela é o meio pelo qual as pessoas têm acesso a uma vida decente, né? E há também uma razão de ordem prática para isso. Os países, na pesquisa comparada, é mais fácil você ter acesso a dados de renda e, portanto, compará-los. Mas a questão da desigualdade, a desigualdade vai muito além da dimensão renda e, na verdade, a renda é expressão de outras coisas, como desigualdade de acesso à educação, desigualdade de acesso ao mercado de trabalho, desigualdade de acesso a serviços, de modo que no nosso estudo, como o Brasil é um país com o qual nós podemos contar com uma ampla informação de acesso a dados, porque os dados do IBGE os nossos censos são muito abrangentes, o acesso a dados é público e gratuito, nós tivemos a oportunidade de explorar outras dimensões, como a questão racial, a questão do acesso a serviços, do acesso ao mercado de trabalho, da participação política, e, enfim, outras dimensões que são teoricamente relevantes e sobre as quais nós tivemos possibilidade de fazer pesquisa sistemática no Brasil.
Professora, o Marcos de Oliveira tem uma pergunta.
Professora, que tipos de desigualdades foram reduzidas e quais persistiram?
Se a gente olhar o longo prazo, né, os últimos 50 anos, e usar a mesma métrica, ou seja, o mesmo critério para comparar todos os períodos, houve redução das desigualdades em muitas dimensões relevantes, sobretudo a partir da democracia, a partir dos anos 90, diminuiu a desigualdade de renda, diminuiu a desigualdade no acesso à educação, diminuiu a desigualdade no acesso a serviços essenciais como água, esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, mas ela diminuiu a velocidades diferentes. Então, por exemplo, a desigualdade de renda entre homens e mulheres no mercado de trabalho diminuiu a uma velocidade maior do que a desigualdade de renda entre brancos e não brancos no mercado de trabalho. O que a gente chamaria de desigualdades persistentes diz menos respeito ao fato de que a desigualdade não deslocou, porque ela deslocou em todas as dimensões que nós observamos, mas a desigualdade passou para um outro nível. Então, por exemplo, se a desigualdade de acesso ao ensino fundamental praticamente desapareceu, ela, para qualquer dimensão que você considere relevante, no acesso ao ensino médio e no acesso ao ensino superior, ainda há uma grande desigualdade entre brancos e não brancos, mesmo no acesso. Então, a desigualdade educacional deslocou do nível fundamental para o nível médio, o nível superior, entre brancos e não brancos, por exemplo. Tá? Então, não é que a desigualdade desapareceu, ela se deslocou para um obstáculo superior.
Mas, professora, no caso da educação, isso não era mais ou menos esperado, pensando que, enfim, que isso é um processo que se resolve por estágios, quer dizer, agora é a vez do ensino médio, do ensino superior, ou não? Ou isso poderia ter caminhado junto com o ensino fundamental?
É esperado que a redução da desigualdade ocorra de modo incremental, né? Então, em nenhum país do mundo houve todos os problemas foram resolvidos ao mesmo tempo. Quer dizer, há um mecanismo de redução da desigualdade que a gente chama de mecanismo de redução por saturação, né? você vence uma etapa mais fácil, as etapas iniciais, e pula para a seguinte. Agora, a velocidade disso não, e à medida, obviamente, que você vai resolvendo o problema da desigualdade num nível, a demanda passa para o nível superior. Mas a velocidade em que essas desigualdades se deslocam, não há nenhuma garantia, não, varia entre os países, né, a velocidade em que isso vai ocorrer. No caso brasileiro, a velocidade em que as mulheres ganharam acesso ao mundo escolar e ao mundo do trabalho não é a mesma dos não brancos. Né? Então, há algo na questão racial que afeta, que diminui a velocidade de redução das desigualdades em relação aos não brancos.
E aí, o que seria isso, professora? Porque, pelo que eu vi na reportagem que a gente publicou na revista, quer dizer, só o legado da escravidão não explicaria isso, é isso?
Não explicaria isso. E, na verdade, essa é uma questão a ser respondida. Ainda não está claro para nós. Né? A teoria, né, estabelece que a educação é muito importante e que a renda pode ser um obstáculo para o acesso a oportunidades educacionais. Né? O que nós estamos percebendo é que a renda é um mecanismo importante pelo qual os indivíduos têm desigual acesso à educação, né? Mas a questão racial parece, há claras evidências, né, de que ela representa um obstáculo adicional. Mas, aparentemente, e essas são as hipóteses com as quais nós estamos trabalhando, há uma combinação de preconceito, mas também de auto-exclusão. Né? Ou seja, mesmo um dos estudos mostra que os indivíduos, seja de baixa renda e, sobretudo, os não brancos, mesmo quando eles entram na universidade, eles escolhem as profissões de menor prestígio. Mas a gente não sabe muito bem se isso é uma escolha, se isso é um resultado. Esse é um mecanismo relativamente complexo, sobre o qual a gente não tem inteiro conhecimento ainda.
E para muitos, quer dizer, pensar em entrar numa universidade pública, uma universidade como a USP, por exemplo, é algo que está fora das perspectivas. Quer dizer, sequer se imaginam podendo participar disso. Eu me lembro quando foi criada a USP Leste, aqui, acho que uns 10 anos, da dificuldade de fazer com que as pessoas que moram ali no entorno, na Zona Leste, em bairros mais pobres, se imaginassem estudando ali dentro. Elas não se candidatavam, não entravam no vestibular. Quer dizer, esse mecanismo de autoexclusão é uma coisa palpável.
Mas o nosso estudo revelou que esse é um processo de seleção que tem pelo menos duas etapas. Uma etapa é a etapa de acesso à universidade. Uma segunda etapa é a seleção do curso no interior da universidade. Os estudos hoje mostram que existe uma relação entre o nível de escolaridade que você tem e o nível de renda que você tem. Há uma estreita associação entre escolaridade e renda no mercado de trabalho, que é o que a gente chama usualmente de o prêmio da educação, né? Quanto mais escolarizado você é, mais possibilidade você tem de ter uma melhor inserção no mercado de trabalho. Mas há uma segunda seleção que é o curso que você obtém na universidade. Então, também, a depender da carreira que você escolhe, então há o que a gente chama de carreiras imperiais, né? As carreiras médicas, enfim, determinadas ocupações que dão uma renda adicional no mercado de trabalho. Então, Os indivíduos também têm desigual possibilidade de entrar nos diferentes cursos universitários, né, a depender da sua origem de renda, a depender da sua cor. O que o nosso estudo mostra é que a questão sexual, de gênero, né, tem pouco efeito sobre essa segunda seleção e também sobre a primeira, né? As barreiras de acesso das mulheres à universidade e às diferentes carreiras universitárias caíram brutalmente da década de 60 para cá. Mas as barreiras de renda e, sobretudo, as barreiras de raça, né, permanecem importantes.
Perfeito. Nós estamos conversando com Marta Hett, diretora do Centro de Estudos da Metrópole e organizadora do livro Trajetórias das Desigualdades, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos. Professora, antes da gente seguir para a segunda parte da nossa entrevista, queria pedir que indicasse uma música para a gente ouvir agora.
Eu acho que seria interessante escutar Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, e revela os desafios que ainda permanecem para os indivíduos que constroem a casa terem acesso à casa própria. A nossa pesquisa confirma isso.
Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também para o bem de quem tem bem, de quem não tem ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete pela Federal todo mês. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando ao meio para o mês que vem. Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro, esperando um filho pra esperar também. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro tá esperando a morte ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro, pobre nada mais sem ficar. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando aumento para o mês que vem. Esperando um filho pra esperar também, esperando a festa, esperando a sorte, esperando a morte, esperando o norte, esperando o dia de esperar ninguém, esperando enfim, nada mais além da esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando. Pedro Pedreiro, pedreiro, esperando o trem. E já vem, que 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 já vem.
Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Estamos de volta com a entrevista com Marta Hett, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela é organizadora do livro Trajetórias das Desigualdades, Como o Brasil Mudou nos Últimos 50 Anos. Professor, o Marcos vai fazer uma pergunta.
Professora, na matéria que publicamos na revista Pesquisa FAPESP, há três gráficos sobre o crescimento do ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, não é? E a gente percebe que todos os índices aumentaram no comecinho dos anos 90, há uma subida grande nesse sentido, né? Então eu pergunto, a redemocratização ajudou a combater as desigualdades? Porque foi nesse período que começaram as eleições presidenciais, em 89, né? E voltou-se a ter um clima democrático no país, né?
Então, há uma clara coincidência na trajetória brasileira entre o período democrático recente e a redução das desigualdades nessas múltiplas dimensões, né? No acesso à educação, no acesso a serviços essenciais, a desigualdade de renda. Então, claramente, há uma associação entre esses dois fenômenos. Agora, o nosso estudo mostra que a democracia, que quer dizer a competição eleitoral, ela favoreceu, e ela é um elemento importante nos incentivos para adoção de políticas que levaram à redução da desigualdade, mas ela não é suficiente, no sentido de que ela não explica tudo, né? Há outros fatores que também favoreceram a redução da desigualdade.
Que outros fatores, professora?
Um dos fatores é as mudanças demográficas, né? O Brasil, na década de 60, era um país caracterizado por uma mão de obra abundante e baixamente escolarizada, né? Então, essa expansão da oferta educacional, dos níveis de escolaridade a que você está se referindo, alterou bastante a dimensão do baixamente escolarizado, né? E ela é resultado de políticas. Mas a abundância da mão de obra também vem se reduzindo no Brasil por razões demográficas, né? A partir da década de 80, os setores mais pobres e menos escolarizados da sociedade adotaram o comportamento reprodutivo que as mulheres mais escolarizadas já tinham na década de 70. Então, a taxa de fertilidade no Brasil caiu sistematicamente a partir de 80. Então, a população brasileira vem crescendo a um ritmo muito inferior ao que ela cresceu nas décadas de 60 e 70, né? Esse é um fator muito importante nas mudanças que nós estamos presenciando. E ele, aparentemente, não há reduzidas possibilidades de que ele se altere. Não tem nenhum caso no mundo em que isso tenha ocorrido, né? O segundo fator está associado com a adoção de políticas mesmo. E a queda da desigualdade é resultado de uma combinação no tempo de políticas diferentes. Se elas forem alteradas, o ritmo da desigualdade também tende a ter um outro desempenho, né?
Que políticas a senhora destacaria? Quer dizer, teve o acesso à educação fundamental, teve programas de transferência de renda? O que teve mais peso, professor?
Na verdade, as diferentes políticas afetam públicos diferentes, né? Então, o programa Bolsa Família afetou os extremamente pobres, né? E ele tem um efeito importante quando ele se torna massificado e quando se eliminam os vazamentos, que foi uma política basicamente do governo Lula, né? A expansão a valorização do salário mínimo teve um efeito muito importante sobre as rendas dos aposentados e dos trabalhadores baixamente qualificados no mercado formal de trabalho. E a expansão do valor do salário mínimo começa em 94, e, portanto, ainda no governo Fernando Henrique, e tem uma expansão importante, uma curva, inclinação positiva importante no governo Lula, né? Então, por exemplo, se essas duas políticas se alterarem no futuro, você tem uma alteração no ritmo da queda da desigualdade no mercado de trabalho, né? As desigualdades de acesso a serviços, né, elas têm, na região sul e sudeste, uma expansão importante já na década de 80, e elas só beneficiam significativamente a região nordeste, onde tem uma concentração muito importante de população pobre, no governo Lula. Né? Então, eu estou querendo te dar alguns exemplos que mostram que o que nós presenciamos e nós podemos captar como uma mudança importante até 2010, ela é resultado de uma combinação de políticas que atingem públicos diferentes e cada uma tem uma trajetória independente. Né? Então, alterações na trajetória de cada uma delas terá efeito parcial no conjunto. De todas essas mudanças, a que teve mais efeito foi a expansão da educação, que inicia também no governo Fernando Henrique, né? Porque ela afetou a renda no mercado de trabalho. A renda no mercado de trabalho é mais ou menos 2/3 que tem um efeito de mais ou menos 2/3 no conjunto da redução das desigualdades de renda no mercado de trabalho.
Perfeito. Nós estamos conversando com Marta Hett, organizadora do livro Trajetórias das Desigualdades, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos. Professora, o Marcos tem uma pergunta.
Professora, qual o momento nos últimos 50 anos teve os piores indicadores de desigualdade?
No final do regime militar. Se nós pensamos em termos de desigualdade, tá? Porque ocorreu o seguinte, na década de 70, o Brasil era, em várias dimensões, era relativamente igualitário, no sentido de que a esmagadora maioria da população era muito pobre, a esmagadora maioria da população tinha um baixo acesso a serviços, baixos níveis de acesso a serviços e... A esmagadora maioria da população tinha baixos níveis de acesso à educação. Então, havia uma relativa igualdade na pobreza. Durante o regime militar, com o crescimento econômico, houve um aumento da riqueza, mas associado a um aumento da desigualdade. Por quê? Porque ocorreu uma fusão de vantagens para os setores mais escolarizados, concentrados na região centro-sul, sobretudo na região sudeste. Né? Então, tem um crescimento. Se você olhar lá os mapas que nós produzimos, nós mostramos que aumenta a renda, aumenta o acesso a serviços, mas ela está concentrada sobre uma parcela da população e sobre uma parcela do território. Tá? Então, o pico da desigualdade de renda no Brasil é em 89, no governo Sarney. No final da década de 80, a desigualdade regional em acesso a serviços mostra claramente uma divisão entre o Nordeste e o Norte e o Sul e o Sudeste. Né? E quando ela começa a cair... Né, a desigualdade em todas essas dimensões, ela começa a cair a partir da década de 90, mas com velocidades diferentes para cada dimensão e para as diferentes políticas.
Perfeito. Nós conversamos com a pesquisadora Marta Hett, professora da USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, um dos centros de pesquisa, inovação e difusão apoiados pela FAPESP. Para saber mais sobre o livro Trajetórias das Desigualdades, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos, que foi lançado recentemente pela editora Unesp, você pode ler a reportagem de Márcio Ferrari na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista, até uma próxima oportunidade, mas ainda queria pedir que indicasse uma música para encerrar nossa conversa.
Escolheria a saudosa maloca do Adoniran Barbosa na expectativa de que essa música revela da situação de vida das pessoas no Brasil fique na saudade.
Muito obrigado, professor.
Cascas, o senhor não tá lembrado, dá licença de contar, que aqui aonde agora está, esse artifício alto, era uma casa velha, um palacete assopradado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia nós nem pode se lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada tauba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei, os homens tá com a razão, mas arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor, e hoje nós pega paia nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, de onde nós passemos dias felizes de nossa vida.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil.
No começo de 2015, o Serviço Público de Saúde de Natal, a capital do Rio Grande do Norte, passou a relatar casos de pessoas com febre, irritação na pele, conjuntivite e dores nas articulações.
Tudo indicava que eram sintomas da dengue. Mas amostras de sangue de 8 desses pacientes, analisadas por pesquisadores do Instituto Carlos Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Tropical da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, verificaram que se tratava do vírus ZIKV, responsável pela febre Zika.
As análises sugerem que a cepa do vírus em circulação na região descende de uma linhagem asiática. Segundo os pesquisadores, a identificação do vírus Zika como sendo responsável por uma epidemia da doença no Nordeste do Brasil representaria a primeira transmissão autóctone dentro do estado ou do município aqui no país. Assim como os vírus da dengue e da chikungunya, o Zika é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.
Como o vetor dos três vírus é o mesmo, os pesquisadores acreditam que o vírus Zika pode se espalhar por outras regiões do Brasil. Por enquanto, o controle do mosquito é a única medida que pode interromper a transmissão do vírus. A música que você ouve ao fundo é Chorinho para Eles, com André Me Mari e Hamilton de Holanda.
Pesquisa Brasil, Uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Nós estamos no telefone com Rubens Maciel, professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biofabricação, o Biofabris. O professor Maciel conversa conosco sobre implantes de liga de titânio produzidos pelo Biofabris para pacientes que perderam ossos do crânio e da face. Olá, professor Rubens, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Bom dia, como vão? É um prazer estar com vocês.
O prazer é nosso, professor. O Marcos de Oliveira vai fazer a primeira pergunta.
Eu queria que o senhor explicasse como foram os estudos, como vocês chegaram à primeira prótese feita no Brasil, a primeira prótese sob medida para um implante crânio-facial.
Bom, veja bem, essas próteses que nós chamamos de customizadas, né, elas são feitas de acordo com a necessidade que se tem de reparar aquele defeito que ora pode ser causado por um acidente ou por um trauma devido a uma doença, né? E se for por acidente, principalmente você tem dilacerações, você tem quebras muito complicadas em mais do que uma região. Então, o que nós fazemos com isso, que é um procedimento que foi desenvolvido ao longo dos anos, né, que acoplou, na verdade, um conhecimento adquirido desde o início dos anos 2000, quando nós começamos a trabalhar bastante com sinterização de metais com laser, polímeros também, né, cerâmicas, e viemos trabalhando com essas técnicas de sinterização controlada e acompanhada por computador e depois com o desenvolvimento das técnicas de prototipagem rápida, hoje conhecida como manufatura aditiva e mais normalmente conhecida como impressão 3D, né, popularmente conhecida. O que nós fazemos é, a partir de tomografia computadorizada, nós refazemos aquela parte com todos os detalhes necessários, a parte que foi agredida ou que sofreu a lesão, com todos os detalhes que permitam ao cirurgião fazer o implante com todos os detalhes necessários para a reconstrução, vamos dizer assim, da face ou do crânio facial quando é um trauma maior, e com facilidades, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, com ranhuras que permitam a ósseo-integração, quer dizer, a integração do osso com esse metal, com essa liga com essa prótese que foi feita de titânio, que é feita a partir do titânio, da liga de titânio em pó e sinterizada com os conceitos de laser, da sinterização por laser. Então, com isso, nós conseguimos fazer as próteses customizadas, ou seja, no tamanho adequado, na espessura, no peso e, principalmente, no esforço mecânico que essa parte vai ter que ter com a exigência de vida da pessoa que vai receber a prótese.
Como esses implantes, sob medida, têm sido usados por pacientes que perderam ossos do crânio e da face? Quer dizer, vocês têm também uma relação direta com a universidade, com a Faculdade de Medicina da Unicamp para fazer esses implantes?
Sim, veja bem, todos esses estudos eles precisam passar por um comitê de ética. Então, nós seguimos esse daí, é um procedimento que nós adotamos com bastante rigor, né? Faz-se uma seleção dos pacientes que necessitam esse tipo de operação. Nós somos muito demandados, muito procurados, né? Temos uma sequência de atividades, de etapas a serem feitas. E uma vez procurados, tem algumas situações que são muito graves, quer dizer, aconteceu recentemente de uma garota colidir com um desses recipientes de entulho após uma queda de uma moto. Então, ela, de fato, sofreu um impacto muito grande, com perdas muito significantes na face e no crânio, e com isso nós, então, colocamos ela, vamos dizer assim, numa situação de uma prioridade maior, urgente, porque ela teria problemas de se não fosse assim. Né? Isso passa por um comitê de ética e uma vez a prótese feita de acordo com o procedimento que eu mencionei, vai para esterilização, e nós ainda providenciamos um outro modelo, seja na tela do computador, seja físico, em cerâmica ou em polímero, para o médico, para o cirurgião fazer o planejamento cirúrgico. E através dessa, a Faculdade de Ciências Médicas também faz parte do nosso instituto. Ele é coordenado por mim, que sou professor lá na Engenharia Química, mas um dos parceiros são docentes da Faculdade de Ciências Médicas do Departamento de Cirurgia Plástica, né? Dr. Paulo. E aí, então, ele faz o implante dessas próteses nos pacientes. Nós já temos um caso já de que tem mais de 3 anos, então eles são periodicamente acompanhados, são casos de estudo ainda que precisam ser acompanhados e que já mostram a viabilidade não só do procedimento, vamos dizer, que acopla os conhecimentos de ciência e de engenharia e, finalmente, de medicina para fazer um implante, mas todo o conjunto de procedimentos, até na factibilidade de utilizar esse material como um material apto para esse tipo de reconstrução crânio-facial.
Perfeito. Nós estamos conversando com Rubens Maciel, professor da Unicamp, sobre implantes de titânio produzidos para pacientes que perderam ossos do crânio e da face. O Marcos tem mais uma pergunta.
Professor, que outros tipos de materiais estão sendo testados no Instituto Biofabris para aplicação em próteses?
Então, veja bem, nós estamos trabalhando desde cerâmica até metal, passando pelos polímeros. Dependendo do tipo de aplicação que você requer, esse material, para ser utilizado como implante, ele pode ou não ser um material absorvível, né? O que ele tem que ser é um biomaterial, ou seja, ele tem que ter a condição de suprir a necessidade daquela parte do corpo humano onde está sendo implantado com as características desejadas e específicas. Em algumas situações, nós queremos que esses biomateriais sejam absorvíveis nos reparos de ossos de membros, por exemplo. Ao invés de você colocar parafusos de titânio, você coloca parafusos de polilastoático que vão ser absorvidos com o tempo, dando tempo para ter uma reconstrução do osso, fazendo, então, um uso, vamos dizer assim, do polímero que está sendo absorvido ali, como se fosse um scaffold, como se fosse uma estrutura temporária para que o osso dê tempo de regenerar, né? Então, nós estamos trabalhando muito com polilastoático, estamos desenvolvendo já em escala já vamos para implante agora de testes em vivo. Nós fazemos antes testes in vitro, para ver se existe citotoxicidade, ou seja, numa linguagem mais popular, se aquele polímero, se a célula tolera aquele polímero, se a célula cresce em cima daquele polímero. Nós chamamos isso de teste de citotoxicidade, né? Ou se a célula não é morta por esse polímero, vamos dizer assim. E estamos fazendo polímeros à base de açaí, que gerou uma patente muito interessante, em cima do caroço de açaí, que ele tem propriedades muito interessantes, e a gente consegue gerar um poliuretano a partir disso, né? Tem alguns materiais cerâmicos que podem ser trabalhados juntamente com esses polímeros para reconstrução óssea também. Então, são todos materiais que a gente desenvolve dentro do próprio Instituto. Alguns deles, como o polilaço lático, vindo da fermentação do açúcar. Então, você pega o açúcar, fermenta e obtém o laço lático, purifica. E o que é interessante é que a gente consegue obter isômeros desse polilaço lático que originam polímeros com velocidades diferentes de degradação, que é muito interessante do ponto de vista de reconstrução ou de, vamos dizer assim, do uso desse polímero como uma estrutura que dê tempo do osso ou da parte do corpo humano se regenerar. Uma outra aplicação são para peles artificiais, seja para queimadura, seja para tratamento de úlceras para pessoas que têm o diabetes, portanto, têm uma dificuldade de cicatrização. A gente desenvolve membranas, vamos assim, que funcionariam como peles artificiais para acelerar a cicatrização de úlceras ou de feridas.
Pesquisa Brasil conversou com Rubens Maciel, professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biofabricação, o Biofabres. Para saber mais sobre os implantes de liga de titânio produzidos pelo Biofabres, leia a reportagem de Dinorah Ireno na revista Pesquisa FAPESP ou no nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br.
Você está ouvindo Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria. Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Entrevista.
Nós estamos na linha com a neurocientista Suzana Herculano Ruzel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela e o físico Bruno Mota publicaram recentemente um artigo na revista Science, analisando por que o córtex cerebral, que é a camada mais externa do cérebro, tem tantas dobras em algumas espécies de mamíferos. Olá, Suzana, bem-vinda ao Pesquisa Brasil.
Olá, Fabrício, tudo bom? Prazer conversar com você.
O prazer é nosso. O Marcos de Oliveira, que está aqui com a gente, vai fazer a primeira pergunta.
Professora, o que são essas dobras do córtex, que é a camada externa do cérebro, não é? Como elas se formam e qual seria a sua função? Se é que existe uma função?
O córtex é, na verdade, um lençol, que exatamente como um lençol grande demais para caber no seu cesto de roupa suja, ele se dobra dentro da caixa craniana, porque a superfície dele é grande. Por muito tempo se conhecia, se sabia que cérebros maiores tendem a ter esse córtex cada vez mais dobrado, exatamente como um lençol cada vez maior teria que ficar cada vez mais dobrado para caber dentro desse cesto de roupa suja. Mas a intuição dizia que um córtex maior deveria crescer conforme ele ganhasse mais neurônios. E esse ganhar mais neurônios seria o mecanismo que, de alguma forma, forçaria esse córtex se dobrar. E, ao mesmo tempo, ao contrário, existia também a lógica de que talvez a formação das dobras da superfície do córtex fosse a maneira de permitir que coubessem mais neurônios dentro do córtex. O problema é que não havia dados para testar essas duas hipóteses, né? De que o córtex cresce e se dobra cada vez mais conforme ele ganha neurônios e vice-versa, que se dobrar é necessariamente a maneira de fazer caberem mais neurônios no córtex. E a gente agora que tinha os dados necessários ao longo dos 10 últimos anos, a gente vem trabalhando no meu laboratório justamente descrevendo de quantos neurônios, de quantas células, cérebros diferentes, córtex diferentes são feitos, a gente pôde mostrar que nenhum dos dois casos é verdade. Né? Por exemplo, o córtex do elefante é duas vezes maior do que o nosso, é muito mais dobrado do que o córtex humano, mas ele tem só um terço do número de neurônios que a gente tem. Né? E, ao mesmo tempo, você compara o córtex de um porco e de um babuíno, um primata, e você descobre que eles são exatamente tão dobrados e, no entanto, o córtex do babuíno tem 10 vezes mais neurônios que o córtex do porco. Então, quando a gente teve dados pela primeira vez para testar essas teorias, digamos, né, tão intuitivas, que faziam tanto sentido, foi quando a gente pôde mostrar pela primeira vez que, olha, sabe essa coisa mais básica sobre o córtex cerebral? Está errada. Então, e aí veio a segunda parte da pergunta, se não é simplesmente o número de neurônios, então o que, que é? E aí que a gente pôde mostrar, então, que as dobras do córtex, a formação das dobras do córtex, são a conformação energeticamente mais estável, mais favorável para uma superfície que vai crescendo, né, durante o desenvolvimento. Exatamente como se você soltar uma bolinha na pia do seu banheiro, por exemplo, a bolinha vai rodar até eventualmente assentar, digamos, no fundo do ralo, né? Aquela é a posição de menor energia. Então, a ideia é que exatamente a mesma coisa acontece conforme o córtex vai crescendo durante a gestação de cada cérebro, né? Conforme ele cresce, ele cresce sujeito a uma série de pressões agindo sobre ele, pressões laterais, pressões radiais, pressões causadas até pelos próprios neurônios nascendo, né, e empurrando uns aos outros para fora, para os lados. Esse córtex, a cada momento, ele assenta naquela conformação de mais estável, naquela conformação de menor energia livre. E essa conformação é uma conformação dobrada. Que, aliás, é exatamente o que acontece quando a gente aplica forças irregulares a uma folha de papel. Ele se dobra.
E essa conformação não tem relação com o número de neurônios, isso é como se imaginava.
Exato. Então, o interessante é que se imaginou por muito tempo, e fazia, na ausência de dados, fazia todo sentido que as dobras do córtex fossem uma propriedade biológica, né, que dependesse do número de neurônios, de conexões, talvez. Mas, no final das contas, o que a gente pôde mostrar, isso foi muito importante, porque foi esse artigo foi a primeira vez em que alguém conseguiu demonstrar que o mesmo princípio vale para todos os cérebros conhecidos, para todos os mamíferos, não tem exceções. A gente consegue predizer exatamente o grau de dobras de um córtex com base simplesmente na sua geometria, quer dizer, nas propriedades físicas, a área da sua superfície e a espessura dessa superfície do córtex. De novo, exatamente como uma folha de papel. Quando você amassa uma folha de papel, o resultado final, o tamanho da bolinha de papel, quão amassada ela é, quanto da sua superfície está escondida no interior, por dentro daquelas dobras todas, é uma questão de física pura, depende simplesmente dessa combinação de área da superfície e espessura. Então, o que a gente pôde mostrar foi que o córtex cerebral, no final das contas, esse órgão super importante para a nossa cognição, até para a nossa própria capacidade, né, de estudar o cérebro, quando chega na hora de definir como que ele se dobra, é física pura. O número de neurônios não importa.
Professora, de que maneira esse mecanismo que vocês estão propondo poderia ajudar a entender doenças como a lisencefalia humana?
A lisencefalia é uma condição genética onde a criança nasce, o bebê nasce, com um cérebro que, ao invés de já ter aquelas dobras todas basicamente formadas, esse cérebro é liso. Na superfície dele é lisa, quer dizer, essas dobras deixaram de se formar. E embora já o estudo genético já estivesse bastante avançado, a gente conhece os genes envolvidos, a gente sabe que esses genes são necessários para a migração correta dos neurônios, não existia uma explicação para como essas dobras deixam de se formar. E o que a gente mostra é que a lisencefalia, ela também é explicada por esse modelo físico, quer dizer, a razão do córtex humano deixar, né, de se dobrar nessas condições genéticas, é simplesmente que a superfície dele não se expandiu. Então, o córtex permanece, talvez até mesmo com o número normal de neurônios, a gente não conhece essa parte ainda, mas a característica mais notável, além da falta de dobras na lisencefalia, é que o córtex tem uma superfície muito menor, reduzida, e uma espessura quase 10 vezes maior do que o normal, né? E o que a gente mostra é que essa combinação já é suficiente para um córtex não se dobrar.
Nós conversamos com a neurocientista Suzana Herculano Ruzel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o estudo de Suzana e Bruno Mota sobre as dobras e a espessura do córtex, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP ou então no nosso site, que é o www.revistapesquisa.fapesp.br. Suzana, muito obrigado pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a você, foi um prazer.
Seguimos com João Gilberto e a música Bolinha de Papel.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta, se você duvidar. Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco, tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta, se você duvidar.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
E assim encerramos mais uma edição do Pesquisa Brasil, parceria da Rádio USP com a revista Pesquisa FAPESP. Pesquisa Brasil tem gravação e montagem de Beto Alves e produção e roteiro de Bianca Maria Binazzi.
O programa foi apresentado por mim, Fabrício Marques, e por Marcos de Oliveira. Nós somos editores da revista Pesquisa FAPESP. Voltamos na próxima sexta-feira, à 13h. Até lá!
A Rádio USP apresentou Pesquisa Brasil, uma parceria revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.